falei no começo, o deputado estadual Stender Sorato da Silva Júnior, que ocupou a Secretaria da Casa Civil no governo, aqui no governo Jorginho Melo, né? O parlamentar está deixando o quadro do governo neste momento para retornar à Lesc. Deu prazer de conversar mais uma vez com o deputado. Como vai, deputado? Prazer em ouvi-lo na Rádio Marconi. Bom dia.
O prazer é meu, Joel, estar com você, os ouvintes da Rádio Marconi, falar um pouquinho aí desse ano de 2023 na Casa Civil e o futuro também agora na Lesc.
Perfeito. Deputado, como foi esse desafio, esse ano de 2023 especial à frente da Casa Civil? A gente sabe a importância que tem. Gostaríamos de ouvi-lo, pois não?
Vamos lá então, Joel. Foi um ano bastante intenso, de muito trabalho. Primeiro porque era a montagem de um novo governo. Todo o primeiro ano de um governo de mudança, como era o governo Jorginho Melo, foi isso que nós nos propomos na campanha e foi isso que o governador Jorginho Melo implementou no seu governo. Ele é sempre muito difícil, quebra de paradigmas, quebra de pensamentos, mudança de pessoas, então foi muito intenso. Nós começamos o ano já com uma reforma administrativa, onde o governador Jorginho Melo quis dar a cara dele para o governo, criando a Secretaria de Turismo. A Secretaria de Turismo é um setor que hoje movimenta 13% do PIB, 13% da economia de Santa Catarina, por isso que o governador quis que tivesse uma secretaria cuidando especificamente desse assunto. Criou também a Secretaria de Portos, Aeroportos e Ferrovias. Santa Catarina, igual ao Rio de Janeiro, são os únicos estados do Brasil que tem 5 portos. Nenhum outro estado tem essa característica, por isso que o governador criou também essa secretaria, trouxe um morador do Sul também, né, um conterrâneo nosso, que é o Beto Martins, pessoa competente que está fazendo um grande trabalho à frente dessa secretaria. E tudo isso a custo zero. Essa foi a nossa maior dificuldade, foi fazer toda essa reforma sem criar nenhum novo cargo, sem trazer nenhum real de despesa para o catarinense. Então já foi bastante desafiador já no início. Depois nós tivemos aquela tragédia onde um maluco que com certeza não conhece Deus acabou tirando a vida de 4 crianças lá em Blumenau, nos obrigou a sentar com a Assembleia urgentemente e criar a lei do escola mais segura para que a gente levasse um policial armado para as escolas estaduais de Santa Catarina. É bem verdade, nós estamos encontrando dificuldade para preencher todas as 1.053 escolas, mas a boa parcela, praticamente a metade delas, já estão com esse policial armado, principalmente as escolas que têm uma localização nas áreas de risco. E depois, você deve se lembrar, Joel, nós tivemos todo aquele problema com relação aos PICs, né? Ah, se o PICs é legal, se não é, se deve ser mantido, se não deve, essa discussão estava a nível judicial, e aí o governador, então, nos determinou que criasse uma legislação, e toda essa discussão, né, se deveria ser mantido ou não o PIX, era em razão de que o PIX, né, como a gente sabe, a gente faz isso no dia a dia, né, quando manda o PIX para alguém, ele não, acaba não ficando registrado, não tem controle, que o dinheiro público precisa ter. Então, foi criado o TEV, né, que é a Transferência Especial Voluntária, tudo dentro do portal da transparência, tanto os órgãos de controle, que é o Tribunal de Contas, a Assembleia Legislativa, Tribunal de Justiça, Ministério Público, podem acessar e olhar, quanto qualquer cidadão pode entrar no portal da transparência hoje e saber quanto que a sua cidade já recebeu e quanto falta de receber de recursos do Estado de Santa Catarina e qual obra vai ser executada. Isso também foi uma legislação construída a muitas mãos e nós conseguimos aprovar rapidamente na Assembleia Legislativa. Logo em seguida, nós tivemos o maior programa educacional do Brasil, que é o programa Universidade Gratuita. Para nós, moradores aqui do Sul, ele funciona no estado todo, com universidades comunitárias, mas para nós aqui no Sul, mais fácil dos ouvintes perceberem, ele funciona na Unibave, na SATIC e na Unesc, universidades de renome e que vão nos ajudar a elevar a régua da educação em Santa Catarina. O governador Jorginho Melo tem dito já nos seus discursos e colocado isso em prática. Muita gente dizia, né, que era uma promessa de campanha que ele só ia fazer no último ano de governo. já fez no primeiro ano de governo, e então ele tem dito que o filho do pobre vai poder fazer a universidade dos seus sonhos e não só aquela que a família pode pagar. Nós começamos, Joel, nesse primeiro ano com 30 mil alunos que vão ter a mensalidade da sua universidade paga pelo Estado, no ano de 2023, né? No ano de 2024, em torno de 48 mil alunos, 2025, 67 mil alunos, em 2026 a gente chega com 100% dos alunos destas universidades com a gratuidade. Mas é uma gratuidade entre aspas, né, Joel? Porque Sim. Eu acredito que a coisa mais bonita que foi criada dentro do programa Universidade Gratuita é que o aluno vai poder pagar com a sua mão de obra, com o seu esforço. Ele vai poder, se ele é médico, ele vai poder trabalhar nos postos de saúde dos municípios, nos hospitais públicos do Estado. Se ele é dentista, da mesma forma. Se é um advogado, vai trabalhar nos escritórios modelos, no próprio Estado, e assim por diante, com cada profissão, engenheiro, arquiteto, enfim, vai pagar com o seu suor, não vai precisar mendigar para ninguém. Eu acredito que é o maior programa do governo no momento, é o maior programa de educação do Brasil e vai revolucionar Santa Catarina, porque a médio prazo nós teremos já mais pessoas formadas e principalmente pessoas que iam acabar fazendo uma outra faculdade e não aquela que sonhava. E aí, quando tu faz aquilo que tu ama, aquilo que tu tá vocacionado, com certeza nós teremos catarinenses melhores, mais bem preparados.
Uhum. Deputado, claro
nós
que
tivemos...
Oi. Não, pois não, estou lhe ouvindo.
Eu estou fazendo uma sequência do ano aí, né? Estou indo no...
Sim, então deixa só para não perder a linha, porque o gancho, na verdade, e até tem outros pontos que o senhor vai seguir, mas me parece, olhando à distância, mas eu acho que não é só a impressão, que pelo menos dos fatos nessa espécie de retrospectiva, né? Que tanto nesse cenário de tantas, e como o senhor disse, tantas situações feitas a várias mãos, a vários braços, mas claro que a Casa Civil é uma linha de frente do governo. E a questão da universidade gratuita e também daquele momento, aquela discussão do PIX, que era uma pressão dos municípios.
Exatamente.
Me parece que esses dois pontos em especial foram dois desafios, não, deputado?
Foram os dois maiores desafios, sem dúvida, Joel, porque nos tomou muito tempo, precisávamos criar essa lei e deixar ela de uma forma bastante, falando em português bem claro, bem redonda, para que a Assembleia não colocasse nenhum empecilho. Nós tivemos a parceria dos deputados, sim, é verdade, a Universidade Gratuita foi aprovada com 38 dos 40 votos, mas a gente sabe que lá na Assembleia nós temos 40 pessoas diferenciadas, porque quem conquistou uma cadeira de deputado, ele já tem uma expertise muito grande. Nós temos deputados especialistas em educação, em esporte, em desenvolvimento econômico, enfim, e aí a lei tem que chegar lá e não ser muito emendada. Então isso nos tomou bastante tempo, muita conversa com os deputados, com as lideranças de cada partido, para que a gente chegasse nesses 38 votos. Houveram emendas, sim, emendas que aprimoraram ainda mais o projeto, mas o importante é que nós conseguimos colocar em funcionamento ainda no ano de 2023. Um outro desafio que foi muito grande foi as chuvas que nós tivemos em outubro e novembro. Foi muita, muita chuva num curto espaço de tempo. Um evento como esse que nós tivemos em Santa Catarina, onde 205 municípios tiveram, né, um decreto de emergência expedido e 11 municípios tiveram decreto de calamidade pública, onde a chuva, né, a enchente acaba danificando praticamente toda a cidade. Isso, na história, nós só encontramos algo parecido em 1983, uma quantidade grande de municípios atingidos, mas não tanto quanto foi agora em 20 anos depois, em 2023. Isso fez, claro, com que o governo tivesse prejuízos, é verdade, só nas estradas estaduais aí somam-se algo em torno de 248 milhões. Nós tivemos que atrasar um pouquinho o programa Estrada Boa, né, que faz a recuperação de rodovias estaduais e também a pavimentação de novas rodovias, mas o povo catarinense é um povo resiliente, que trabalha muito, nós somos diferenciados, né? Nós somos uma mistura que deu certo, né, Joel? De alemão, italiano, caboclo, e português, enfim, tanta mistura que nos tornou um povo diferenciado. E nós conseguimos dar a volta por cima. O governador Jorginho Melo, em parceria com a Assembleia, Tribunal de Contas, Tribunal de Justiça e Ministério Público, esses órgãos devolveram parte do seu duodécimo, parte do seu orçamento que tinham naquele ano, e nós conseguimos fazer um investimento aí de 150 milhões nos municípios para recuperar o prejuízo que teve com essas chuvas. Num escalonamento de gravidade, né, o município mais atingido recebeu mais dinheiro, o menos atingido recebeu menos, mas todos os 295 receberam recursos. Para quê? Para limpar a cidade, para limpar a boca de lobo, para limpar a tubulação, valas, riachos, enfim, fazer desassoreamentos, para que a gente conseguisse ultrapassar toda essa dificuldade que nós tivemos. E no final do ano, nós mandamos para a Assembleia um pacote tributário, onde criamos o único refis desse mandato. O governador Jorginho Melo deixou bem claro aos empreendedores catarinenses, os empresários, as empresárias, que aproveitem esse refis, porque vai ser o único desse mandato. Nós denominamos de Recupera Mais, para que as empresas, muitas delas que ainda, desde a pandemia, ainda estão encontrando dificuldades, possam reparcelar lá o seu ICMS e conseguir voltar à vida normal. Fizemos também alguns ajustes para que aquelas pessoas mais fragilizadas, mais necessitadas, paguem menos imposto. E no finalzinho, a última sessão da Assembleia, nós conseguimos aprovar a tão falada revisão dos 14% cobrados sobre a aposentadoria dos inativos do Estado de Santa Catarina, os aposentados do Estado de Santa Catarina. Mais uma promessa do governador Jorginho Melo, que ele poderia colocar em funcionamento só no último ano de governo, como a maioria dos governantes acabam fazendo. Não, ele disse, me comprometi a revisar os 14% e já vou fazer isso no primeiro ano. E o que é mais importante é que ele fez isso de forma cumprindo uma justiça social. Quem ganha menos, paga menos. Quem ganha menos vai pagar em torno de 2%. E quem ganha mais vai chegar aí a algo em torno de 10% a 11%. Então, ninguém mais vai pagar 14% no Estado de Santa Catarina.
Eu falei na sexta-feira do meu comentário e repito aqui, acho que estar à frente de uma pasta como a Casa Civil, em qualquer situação, já é um desafio muito grande. Ainda mais no primeiro ano de governo, ainda mais no governo, para quem conhece o governador Jorginho Melo, sabe dos objetivos, né, da agilidade nas tentativas de colocar em prática o que foi desenvolvido, ainda mais como foi esse primeiro ano de universidade gratuita, que foi um dos programas que chamaram a atenção, e tantos outros que o deputado nos passou. Então, naturalmente, já é um compromisso muito forte. Nesse caso, 2023, o desafio parece ter sido dobrado, mas alcançado com sucesso, não, deputado?
Exatamente. Eu tenho humildade suficiente para falar que, mesmo sendo um deputado de primeiro mandato, né, aprendendo muita coisa ainda, e aceitar esse desafio, né, de já estar numa pasta tão importante, e fica aqui a minha gratidão ao governador Jorginho Melo, por acreditar no nosso trabalho, ter a nossa confiança, né, de poder estar ao seu lado. O secretário da Casa Civil, nós vimos toda essa discussão aí que aconteceu para nomear aí o meu substituto, digamos assim, que é o doutor Felipe Melo, advogado, competente, E por quê, Joel? Até entrando nesse assunto, para deixar bem claro ao nosso ouvinte, né? O secretário da Casa Civil é uma pessoa que acaba muitas vezes, em muitos dias da semana, não é uma vez no mês, é muitos dias da semana, tomando café com o governador, jantando, almoçando, viajando com ele, e se deslocando daqui para lá. Tu tem que ter uma certa intimidade, não é só escolher uma pessoa única e exclusivamente lá de uma região do estado. Muita gente até me cobrou, ah, Sorato, teu substituto tem que ser do sul do estado também. E eu disse, olha, eu gostaria muito que fosse, mas não é possível. Por quê? Porque além de reunir a qualidade técnica, o secretário da Casa Civil, ele tem que ter intimidade com o governador, tem que ter a sua confiança, porque acaba estando dentro da Casa da Agronômica muitas vezes até às 11, meia-noite, uma da manhã, e tem que gozar de alguma intimidade. E eu não tenho dúvida que esse era o motivo de colocar o Felipe Melo na Casa Civil, mas infelizmente a discussão acabou virando política, e não pela competência dele, mas acabou virando uma discussão política. O PSOL, que é um partido de esquerda, que apoia, né, o socialismo, acabou entrando com essa ação aí, ganhou a liminar, mas depois perdeu. Só que aí o governador Jorginho Melo e o Felipe avaliaram que era melhor achar um outro substituto e ele acabar não ocupando a pasta, né?
Deputado, e agora para 2024, esse retorno à LESC, que o senhor projeta especialmente para esse ano também, tão importante quanto, e agora de volta à LESC?
Agora um pouco mais tranquilo, porque ao invés de ter que estar à disposição e cuidar dos 295 municípios, eu posso focar mais na região sul, que é a nossa região. Então, vou trabalhar muito com atuação, com presença, estar presente nos municípios, brigando pela melhoria da renda do catarinense morador do Sul. A gente precisa recuperar aí um atraso de 12 anos de duplicação de BR-101 frente ao norte do estado. Nós precisamos melhorar a renda per capita do catarinense morador aqui do Sul, e esse vai ser um dos meus focos. Outro foco que eu vou trabalhar bastante na Assembleia é com relação às pessoas com deficiência, e aí um pouco mais voltado às pessoas que têm uma deficiência auditiva. Eu tenho uma forte ligação com esse segmento, vou estar atuando principalmente na questão educacional das crianças com deficiência auditiva, para que elas possam ter uma educação próxima, se não igual, né, mas muito próxima das pessoas que não têm a mesma deficiência. Muito trabalho pela frente, isso a gente já está acostumado, acordar cedo, dormir tarde e seguir em frente.
Deputado Stênder Sorato da Silva Júnior. Deputado, muito obrigado pela atenção conosco, sempre muito solícito também em frente à Casa Civil, quando a Rádio Marconi lhe procurou, e claro, também vamos ter muitos assuntos para conversar agora de volta à LESC, também nessa temporada de 2024, afinal, né, falamos muito aqui do sul do estado. Muito obrigado, deputado, pela atenção e a gentileza, um abraço aqui de Uruçanga e da Rádio Marconi.
Eu que agradeço sempre a oportunidade que a Rádio Marconi me deu de estar nos microfones da rádio, falando do nosso trabalho. Então, agradecer você, Joel, ao Ed Carlos também, que sempre foram parceiros, e estarei à disposição de vocês, tanto para entrevistas, quanto lá na LESC, se quiserem me visitar lá no Gabinete 106. Forte abraço, hein?